A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas.
Muito bem, Vilma. Onde é que está?
Onde está o quê, Fred?
Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos.
Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira.
Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje trazendo um programa que eu já queria gravar fazia um bom tempo. Existe uma personalidade, uma subcelebridade underground que é completamente maluco, mas é ter um bom coração. Eu sempre tive interesse em conversar sobre histórias de adolescência, porque esse cara é completamente maluco. E as histórias amorosas da adolescência que marcam a nossa história e que fazem a construção do nosso ser. Quem vem hoje contar essas e outras histórias é o nosso amigo Eminho Gostoso. Fala, Eminho!
Salve, confraria, cara. É um prazer estar aqui, bicho.
Mas, Eminho, por que que a gente... Eu te conheço há tanto tempo, eu te conheço há pelo menos 4 anos. Por que a gente nunca se falou nesse período, cara? Por que será?
Cara, boa pergunta, cara. Mas a gente é meio esquizofrênico também, né, cara? Eu sou muito fechado mesmo. As pessoas que querem falar comigo, geralmente eu nem respondo, cara. Mas você, cara, eu sou fã de você. Aí eu te respondi, cara. Quando me convidam pra podcast...
Você é tímido, Eminho?
Nossa, sou pra caralho, cara. Quando você me chamou pro programa, cara, eu tinha uma crise de ansiedade fodida, velho.
Oi, Eminho, deixa eu falar pra você, mas um pouco é o personagem que você faz. Porque você fica falando assim... Ah, porque eu sou igual... Você fica lá usando como exemplo Rica Games, que não sei o que lá...
Mas literalmente, cara.
Mas você é galã, fica falando que vai comer boneca. O caralho que você vai, ô Eminho. Vamos parar um pouco o personagem, vamos falar a verdade.
Não, cara, é sério. Tipo assim, eu não gosto da personalidade.
Vai tomar no cu, Eminho.
Não, é sério, velho. Sério, confia em mim. Eu não gosto da personalidade das mulheres, cara. Tipo assim, eu acho que toda mulher, cara, ela tem um padrão a ser seguido, cara. Parece que sempre elas querem arrumar confusão, elas não gostam de ficar calma, tá ligado? Eu gosto de uma vida tranquila, deixa. E as mulheres, elas não gostam disso, cara. Então, é mais por isso. Não é por causa das, tipo, lei, grana, essas porra aí. Eu não ligo pra essas porra. Eu ligo da personalidade, cara. Eu não ligo também se a mulher é muito feia. Quer dizer, se é muito bonita. Pra mim, padrão, cara. Tipo assim, se for uma medianazinha, tá bom, cara. Não ligo. Mas, porra, a personalidade, pra mim, é o principal, velho. E elas não são legais, cara. Não são legais de conversar. Por isso que eu prefiro borrachar uma boneca, né, cara? Inclusive, eu tenho a minha boneca aqui que eu borracho todo dia.
Oi?
Eu tenho a minha boneca aqui.
Você tem?
Tenho sim, cara. É só ver no meu canal lá. Uma boneca bonitinha, cara. Do jeito que eu gosto, né?
Tá, o seu canal vai estar na descrição.
Uhum.
O ponto é... Como foi essa história da boneca?
Ah, cara, desde 2019, cara. Quando eu vi o Ricardinho lá falando de boneca... Não, na verdade foi antes, cara. É, uma vez, cara, eu fui no sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, sabe? Lá em Taubaté. Nossa, cara. Eu vi a Emília, cara. Mulher fantasiada de Emília, cara. Eu fiquei maluco, velho. Fiquei maluco, velho. Eu achei muito linda mesmo. Eu, sei lá, cara, adquiri um fetiche. Mas, tipo assim, eu vi que ela não era tão bonita. Eu fiquei maluco porque ela tava fantasiada de boneca mesmo. É foda, cara. Eu sei que eu sou maluco, mas, porra, muito bonita uma bonequinha, velho.
Caralho. Mas isso é perturbador, cara.
Cara, quando eu comprei a boneca, velho, foi muito perturbador mesmo. É, parecia que eu tava dando, assim, uma mulher morta, cara. Mas com o tempo, cara.
Quanto você pagou nela?
Eu paguei 2.750, cara. Antigamente era muito mais caro.
Ah, então você é rico.
Não, cara, eu, tipo assim, não gasto meu salário, tá ligado? Eu sou muito frugal. Você vê, cara, não tenho nem internet em casa, eu tô usando o Nestlé Wi-Fi, velho. Todo meu salário, cara, eu economizo, velho. É, eu só gasto com alimentação, velho. Aí, tipo assim, um ano trabalhando, consegui comprar a boneca.
Como você esconde isso?
Eu não escondo, cara. A minha família sabe. Tipo assim, eu só escondo pra...
Ah, cara, pera aí, cara. Pera aí, cara. Sua família?
Minha família sabe, cara.
O que a sua família acha disso, cara?
Ah, cara, não, sei lá, velho. Antigamente eu era meio doido, eu ficava explorando, né, os meus desejos. Você fala, não gosto de mulher, não, cara. Mulher é muito chata. Eu prefiro ter uma boneca. Desde 2019 eu falo isso pra minha família e eles aceitam uma boa, cara. Mas, né, é estranho, né? As pessoas, elas não gostavam de eu não ter uma mulher. Eu sempre ficava me empurrando mulher e tal. E eu falava, porra, quero não, já quero não.
Caraca, maluco. Mas sua mãe fala o que dessa boneca? O seu pai fala o que?
Ah, o meu pai não está vendo, ele é meio ausente, tá ligado? Eu só vejo ele muito raramente. Ah. Ele é alcoólatra. Mas minha mãe, ela não liga não, cara. Quer dizer, ela gostaria que eu tivesse uma mulher de verdade, né? Mas fazer o quê, cara? Tem que aceitar.
Tá. Entendi. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Todo dia você vai lá, aí você dá um bimbadão, vale a pena?
Vale a pena, cara. Vale muito a pena. Porque, tipo assim, a boneca ela foi feita pro sexo, né? Então, os orifícios dela são bem mais apertados do que de uma mulher de verdade. É, ela tem uma protuberância, cara, na cavidade, que ele dá mais prazer do que se fosse uma mulher de verdade. É como se fosse um cozinho virgem, tá ligado? Todos os braços. A boca, a buceta, o cu.
Aí, vai tomar no cu, cara. Eu não acreditava essa história, cara.
Tô louco, cara.
Você é completamente fragmentado, cara.
Ah, cara, viva a nova era, né, cara? Tem que aceitar.
Como que você classifica que foi a sua adolescência?
Ah, cara, minha adolescência, ele foi completamente no quarto, praticamente. Só lá pros meus 15 anos que eu comecei a sair com os amiguinhos. Mas eu preciso primeiro falar da minha infância, cara. Teve um fato na minha infância que me marcou bastante. E até hoje, cara, até hoje eu tenho sequela disso. Cara, quando eu era criança, eu era muito chato, cara. Aquelas crianças encapetadas, tá ligado? Aquelas crianças brigando com todo mundo, fica causando confusão, fica subindo nas coisas, fica gritando, fica... Porra, essas porra aí, tá ligado? Essas praias. Aí, quando eu cheguei na primeira série, cara, no primeiro ano do ensino fundamental, eu me tornei uma pessoa extremamente quieta, cara. Tipo assim, falava comigo, eu respondia, mas nada além disso, velho. Nada além disso. Aí a minha professora achou estranho, né? Ela resolveu conversar com a minha mãe, ela achou muito esquisito essa criança, quietinha e tal. Aí a minha mãe, cara, ela disse que quando eu tava no prézinho, cara, aquelas professorinhas do prézinho, elas me prendiam numa sala escura quando eu fazia merda. Aí, desde então, cara, eu fiquei assim. Mas eu não sei exatamente o que aconteceu, porque eu não lembro disso, cara. Sinceramente, eu não lembro disso. Mas, esse negócio de ficar quietinho na minha, só foi piorando, cara, só foi piorando. Na quinta série, eu tava até de boa, respondi os meus amiguinhos. Mas depois da quinta série, as pessoas foram se fechando em grupinhos, né? E eu fui ficando cada vez mais isolado, velho, mais isolado. Aí, foi assim até a oitava série, velho. Até na oitava série, eu encontrei uns amiguinhos que eu realmente gostava. Antigamente, eu não gostava muito dos meus coleguinhas. Eu só conversava com eles pra não ficar sozinho, tá ligado?
Podemos dizer que não é que você foi isolado, mas que você se isolou?
Ah,
ou não?
Cara, eu acho que sim. As pessoas iam conversar comigo e eu não conseguia nem falar direito, cara. Eu ficava assim, só dar uma risada assim. Mulher ia falar comigo, garotinha ia conversar comigo. E eu só dava risada, ficava muito nervoso. Era isso, cara. Não conseguia me expressar.
Por que que você era assim?
Cara, eu acho que é por causa desse negócio que eles me trancavam quando eu fazia merda, mas eu, sinceramente, não sei explicar direito. Mas eu fui um mini Jorge de quarto desde criança, cara.
Mas da onde você acha que vem essa dificuldade em conversar com as pessoas?
Não sei, cara. Deve ter acontecido alguma coisa além disso, mas eu não lembro, cara.
Abuso sexual você acha que pode ter rolado?
Eu acho que não, mas... Pode ter acontecido, né? Se eu não lembro, talvez se eu fizer uma terapia, eu desencadeie algumas memórias. Né? Mas, sinceramente, eu não quero, não. Imagina descobrir essa porra.
Pô, é pesado isso, porque você se fechou e você não sabe explicar o motivo.
Não é, cara. Eu não sei se é por causa desse negócio de trancafiar, não sei se é por causa de outra coisa. Mas como eu era uma criança encapetada, né, provavelmente eu recebi muita bronca por ser assim. Aí, então, talvez eu acabei me fechando por me socializar demais.
O alcoolismo do seu pai, você acha que pode ter ligação?
Sim, cara, eu acho que o meu pai, ele não sabe se expressar direito quando ele não tá alcoolizando. E foi exatamente isso comigo. Com 17 anos, cara, eu comecei a beber com os amiguinhos. Aí, logo depois, eu fui começando a beber semanalmente. Aí, depois, eu fui começando a beber diariamente. E assim foi, cara. Mas, graças a Deus, agora eu tô de boa, assim. Eu não fico usando álcool, não. Eu fico fechado aqui, vendo os meus animezinhos, jogando, com a minha bonequinha aqui.
Você se fechou mais ainda pro mundo.
Sim, cara, mas no meu trabalho, né, eu tenho que me socializar bastante.
Outra coisa, você falou assim que você, antes de encontrar seus amigos, você era totalmente fechado.
Totalmente fechado.
Pode ser que... Como é que foi esse processo em que você foi... Que você se trancou no quarto e que você não se relacionava com as pessoas? Não tô falando da escola agora, tô falando no dia a dia.
Ah, cara, desde criança, né, a minha mãe não gostava que eu saía de casa, porque a minha irmã, com 15 anos, ela saía muito de casa e ela acabou sendo assassinada, né? Ela ia pra rolê e tal. Aí minha mãe não gostava que eu saía também. Aí em 2006, cara, em 2006, a minha tia, ela me deu um computador, né? E, pô, é computador com internet na mão de criança. Puta que pariu, né? Você já sabe que a pessoa vai se isolar. Todo mundo que mexe com o computador...
Ali você acha que foi um erro?
Eu acho que foi um erro muito grande da minha mãe deixar eu trancafiado no quarto com internet, né, velho? E desde criança, né, você já tem internet, você vai cair em putaria, principalmente no... Antigamente, né? Você procurava qualquer coisa antigamente na internet, no Google Imagens, e você já via pornografia, tá ligado? Então, desde cedo, eu já sabia que era pornografia, já masturbava.
Ah, você viciou logo cedo.
Também, cara. Acho que lá para os 12 anos, já, 4 clientes por dia, né? Foi foda, velho.
Você chegou a ter pensamento suicida, essas coisas?
Sim, cara. Durante uns 3 anos, eu fiquei com vontade de me matar. Desgraçado, cara. Eu não tinha propósito na vida. Mas eu tenho certeza que foi por causa do álcool e as drogas que eu usava, né? Eu gostava muito de comer maconha. Durante uns 3 anos, eu fiquei com vontade de me matar fodida. Mas eu gostava de ficar bebendo pra caralho. Eu comia maconha. Quando você come maconha, cara, você fica com um efeito desgraçado durante uns 3 dias. Aí eu ficava usando isso enquanto eu bebia, né? Doidão, sem propósito na vida. Eu tinha que cuidar do meu tio também com problema mental. Eu odiava isso. Aí eu até saí de casa, né?
Por quê?
É porque o meu tio, ele tinha problema mental, ele gostava de... Ele tipo uma pessoa com borderline, tá ligado? Ele agia como uma pessoa de 5 anos, mas só que ele também agia como se fosse uma mulher com borderline. Ele ficava gritando o dia inteiro, cara, o dia inteiro. Ele tem uma voz muito alta, ele acordava puto, aí depois ele ficava super de boa, aí depois ele queria te bater, aí depois... Porra, cara, eu tinha que cuidar dele em tempo integral, né? Porque, porra, chegou uma época da minha vida que a minha mãe, ela foi morar com o web namoradinho dela. E ela me deixou lá sozinho, cuidando do meu tio. Cara, nesse tempo, foi o tempo que eu mais senti vontade de me matar, cara. Foi muito ruim. Até que eu me mudei pra cá, né, pra São José dos Campos de novo. E comecei a ter uma vida sozinho. Tomei um trabalho pra mim e gostei de me isolar. Cara.
Tá, entendi. Então, basicamente, você se isolou, se trancafiou no quarto, internet... Você não gostava de ter contato com as pessoas. É aí que entra o emo na sua vida?
Isso foi desde... Acho que... Desde 2013, cara. Desde 2013 eu fui ter uns amiguinhos emo na internet. Aí, porra, eu achei muito legal o cabelo deles, né? Aí eu fui deixar o cabelo crescer, né, cara? E, nossa senhora, como que eu sofri bullying por causa disso. Até hoje as pessoas veem meu cabelo assim e comentam, né? Aí dá até um nervoso, às vezes, quando eu vejo adolescente na rua. Mas tá bom, hoje eu me aceito bem mais. Quando eu comecei com esse cabelo...
Cara, mas o seu caso é um caso... Você tem que admitir que o seu caso é um caso totalmente atípico. O seu caso é outra coisa. Porque os emos, geralmente, eles são aqueles negócios de tristeza e tal, mas eles vão lá, se reúnem, gostam de conversar. Cara, você fica vendo vídeo do Rica Games. Você é um caso diferente. Vamos concordar?
Sim, cara. Mas em 2019, eu comecei a ir pra rolezinho de emo. Mas eu fui perceber...
Como foi a experiência?
Ah, cara, eu só curtia quando eu bebi. Aí eu fui parar de beber, né? Porque eu tava tomando antidepressivo. Eu tava tomando antidepressivo pra ansiedade, não pra depressão mesmo. Mas, nossa senhora, cara, eu começava a ficar maluco. Maluco. Eu vi que tava me fazendo mal, né? Graças a Deus, eu fui dando uma parada de beber. E quando eu parei de beber, eu percebi que esses rolês são uma merda, cara. São uma merda. Aí eu fui me tomando mais ainda, cara.
Mas você pelo menos conheceu umas gatinhas?
Ah, cara.
Lá?
Quando eu comecei indo pra esses rolezinhos, eu já tava com ódio, fudido de mulher. Porque quando eu fiz 18 anos, cara, eu achei que eu ia resolver a minha vida amorosa no Tinder. Aí já viu as merdas, né, cara? Puta que pariu. Cada desgraça que eu encontrei lá, eu não conseguia manter contato direito porque eu tava com raiva das mulheres. Tipo assim, eu fui tendo uns relacionamentozinhos aqui e acolá, porém, né, sempre aquela merda de Tinder mesmo. Parece que o Tinder, ele foi feito pra você não conseguir se dar bem, né? Ele quer te manter lá.
Tá, cara, vamos tentar de outra forma, então. Esse ódio que você tem do sexo oposto, da onde vem isso?
Cara, hoje em dia, eu não tenho ódio. Mas, tipo assim, eu não sou muito fã de conversar com mulher mesmo. Pra relacionamento, tá ligado? Se for familiar, se for, tipo, namorada de amigo, pra mim tudo bem, cara. Eu só não gosto de relacionar, tá ligado? Eu acho que quando você se relaciona com a mulher, ela começa a desabafar toda aquela merda que ela tem carregada. Ela gosta de criar intriguinho, porque ela não gosta da vida tranquila que eu quero ter. E o homem, na verdade, ele quer ter, né? O homem quer ter a vida tranquila, acredito eu. Pelo menos a maioria.
Mas... Não tô tirando sarro de você. Será que você não é gay?
Não, cara, eu não sou gay. Graças a Deus.
Porque você não gosta de conversar com mulher. Lógico, né? Entendo você. Mas... Você já tentou comer homem ou travesti ou dar bunda?
Não, cara. Eu já fiquei com travesti, cara. Quando eu tava muito gay, muito gay. Mas, nossa senhora, dá uma repulsa desgraçada, cara. Uma vez, cara, eu tava muito, muito doido, cara. Muito doido mesmo, numa balada. O meu amigo, cara, eu tinha um amigo que ele se matou, né, cara. Ele gostava muito de travesti. Aqueles que parecem homem mesmo, cara. Aí, num dia desses, cara, eu tava ajudando, né, ele a ficar com um travecão. Aí o travecão chupou o pau dele no banheiro, cara. Aí quando eu pisquei, cara, o travesti tava chupando meu pau, cara. E aí, cara...
Tá brincando.
Tava muito doido nesse dia. Eu, sinceramente, acho que botaram alguma coisa na minha bebida. E o meu pau não subiu de jeito nenhum, cara. Nossa, tava numa situação desesperadora, cara.
O travesti ficou chupando sua pica mole?
Ficou chupando a minha pica mole. Aí depois, cara, cortou de novo. E eu tava sendo expulso pelo segurança da balada, cara. Nossa, ele me deu um soco, cara. Ele me deu um soco em inglês, velho. Eu tenho a marca até hoje na minha cara, velho. Foi no queixo, velho. É foda, gente. Não bebam, gente. Puta que pariu, só faz merda.
Oi, ainda sobre a sua adolescência, você falou que você começou a arrumar esses primeiros... Primeiro, antes de tudo, peraí. Na adolescência, você chegou a sofrer realmente bullying?
Cara, eu sofri bullying, tipo assim... Só de tapinha na cabeça, essas coisas assim, mas nada tão grave. Aí depois, quando eu deixei o cabelo crescer, né, cara, porra, velho, eu fazia um negócio assim rígido. Parecia um Black Power, tá ligado? Mas não ficava que nem Black Power, o cabelo, ele é meio onduladinho, tá ligado? Não é pichainho. Nossa, ficava horrível. Mas só no primeiro ano que eu comecei a deixar o cabelo mais emo. E claro que eu não fiquei livre de críticas, né? As pessoas riam de mim pra caramba. Mas com o tempo você vai aceitando, né? Pessoas lá. Você também tem cabelo grande. Você...
Mas chegaram a bater em você?
Cara, no máximo, no terceiro ano, cara. Os caras mais jovens, então, entre aspas, da escola, eles Tinha um cara com 1,95 m, né? Ele virou um mata-leão. Mas, tipo assim, logo a diretora da escola viu e separou a briga, deram um esporro nele, eles nunca mais deram porra nenhuma. Não se pode agradar todo mundo, né? Eu também não gostava muito de conversar com as pessoas, então. Eu também menosprezava, de um jeito ou de outro.
Você ficou de contar suas histórias amorosas do começo até o fim.
Então.
Qual foi sua primeira namorada? Sua primeira paixãozinha, depois a primeira namorada, depois a outra? E como é que foi se passando as coisas na sua vida?
Cara, a minha primeira assim, paixão fortezinha, forte mesmo, foi quando eu tava na sétima série, cara. Mas quando eu tava na sétima série, eu não conseguia nem conversar com as pessoas direito. Aí a garota que eu gostava, ela gostava de mim também. Ela tentava puxar assunto comigo. E eu só ria, só ficava dando risada, eu não conseguia conversar com ela. Aí, cara, eu ficava tendo vários sonhos com ela, vários sonhos, várias ideias, né, amorosas. Eu ficava sonhando acordado quando eu tava na cama, tá ligado? Mas não passou disso, cara. Eu nunca tive coragem de conversar com ela, nunca tive coragem de fazer nada. Lá pra oitava série, cara, lá pra oitava série... Eu comecei a fazer um trabalho voluntário na escola, cara. Eu tinha conhecido umas pessoas da oitava série. Elas faziam um trabalho voluntário na escola, que era de ficar lendo livro para as crianças que não sabia ler, né? Fazia apresentações para as crianças lá no intervalo delas. O nome era Intervalo Cultural, cara. Eu botava musiquinha. E lá, né, tinha as pessoas mais extrovertidas. Eu fui tendo mais contato, né? E lá, porra, cara, quando a gente saía de lá, a gente começava a gente ia pra praça e ficava conversando, ficava trocando ideia. E num dia desse, velho, tinha uma gorda, velho, tinha uma gorda. E, nossa, era uma jamanta fodida, cara. Aí ela resolveu me dar um beijinho, cara. Tipo assim, eu tava indo, ela saiu correndo e foi pular em mim, cara. Ela pulou em mim e foi me dar um beijo. E eu desviei, cara, desviei. E ela me perguntou assim, ué, você não quer perder o seu bebê? Quando eu tinha 15 anos, bicho. Aí, né, eu só aceitei, dei um beijinho na jamanta, dei um selinho só. Mas, porra, cara, fiquei arrependido, ó. E nesse negócio de intervalo cultural, né, cara, lá tinha a minha ex-namoradinha, cara. Aí, quase que logo em seguida, cara. Duas semanas depois, eu comecei a namorar com essa garotinha. Eu não era... Jamanta, nem nada, marinha, japonesinha e tal. Gente, começou a namorar, cara. O namoro, cara, ficou...
Essa era, ela era gente boa?
Ah, mais ou menos, cara. Ela tinha depressão. Sabe como é que é uma pessoa com depressão, né? Porra, cara. Pessoa com depressão é chata, né? Logo...
Pô, é engraçado. Você já notou que tem um fato bizarro sobre você que eu acho pitoresco. Você só atrai pessoa B.O. pra perto de você, cara. Esse é um fato, não é?
Acho que sim, né, cara? Mas talvez seja porque eu seja B.O. também, né? Talvez eu não seja uma boa companhia. Não é verdade?
Ah, cara, eu acho você legal, mas... É interessante notar que você só atrai B.O. pra você, cara. É impressionante, cara. Esse é um fato aí que tem que ser estudado, cara. Vou mandar você pra NASA em mim. Ela tinha depressão, o que mais?
É, cara. Lá nas primeiras semanas, cara, eu já... Iria terminar com ela, cara, mas eu fui levando com a barriga. Eu fui empurrando com a barriga, tá ligado? Porque eu era muito carinho. Aí eu gostava de dar beijinho, tá ligado? Porra. Aí acho que lá pro 3 meses de relacionamento, cara, a gente resolveu fazer coito, né? Fazer sexo. E porra.
Até aí já tinha rolado o quê?
Só beijinho, cara. Só beijinho e mão boba.
Tá.
Então, cara, a gente só não tinha feito antes sexo porque eu tinha muita vergonha de mostrar minha casa, cara. Eu tinha uma casa de 2 cômodos, cara. Eu tinha casa de 2 cômodos que morava, deixa eu ver, a minha mãe, o namorado dela, que tinha algum problema mental, o meu irmão e eu. Porra, cara, a casa é desgraçada, né? Mas aí...
Tá, mas ela era riquinha?
Não, cara. A classe média, ela é um pouco mais do que eu, mas a casa dela era bem, bem bonita, cara. Bem bonita. Porque foi até o pai dela que construiu, né? A casa era bem bonita. Bem grande.
Entendi. E aí?
Então, cara, nossa, foi uma desgraça perder a virgindade, porque, porra, cara, fiquei muito nervoso. Aí eu tentei, tipo assim, eu consegui ficar de pau duro. A gente foi penetrando, nossa, saiu sangue pra caralho, porque ela era virgem também, né? Porra, sujou a minha cama inteira. Me sujou inteiro de sangue também. Aí, tipo assim, eu fiquei de pau duro, mas só que enquanto eu tava metendo, eu fiquei de pau mole, velho. Aí eu ficava de pau duro de novo. Aí ficava de pau mole de novo. E, porra, não deu certo. Nem eu gozei, nem ela gozou. E foi isso, cara. A primeira vez foi isso. Na segunda vez, cara,
Com preservativo.
foi com preservativo. Eu nunca transei com ela sem preservativo. Só verso, né? Só por trás. Então, na segunda vez, cara, eu consegui me manter de pau duro. Mas, cara, puta que pariu. Só ela gozou. Eu acho que eu fiquei por 1h20, cara, 1h30, metendo ela gozou, eu não gozei. Aí depois que eu fui percebendo, cara, quando eu tô me masturbando, sabe aquele movimento de você levanta o pau e pisca o cu?
Tá aqui o pariu, é minho.
Então, quando
Tá.
eu
Ah,
percebi que
sim.
eu ficava fazendo esse, enquanto eu me masturbava, eu fazia esse movimento, né, de fazer o pau ficar pra cima. E eu percebi que quando eu fico
Ah.
mantendo isso no sexo, eu consigo gozar. Se eu não faço isso, eu não consigo gozar. E mesmo na punheta e no sexo, cara. Ah, então foi isso. Foi o segredo. E a gente começou a transar de boa, cara, regularmente. E a gente tinha até uma rotina, cara. Caralho,
Pera aí,
cara.
amigo, como é que era o negócio? Explica de novo. Como que era a rotina?
A gente tinha uma rotina, cara. A gente ia pra escola, voltava pra casa, voltava pra minha casa, a gente transava, aí a gente dormia, aí depois a gente comia, aí a gente.
Aí quando transava, você ficava dando as piscadas.
Não, não dava pescada. Eu mantinha, tá ligado? Eu mantinha meu pau pra cima, tá ligado? Não dando piscada. Você mantendo. Mas assim até hoje, cara. Assim até hoje. Não, não consigo gostar de outra. Cara, eu achei que fosse normal, cara. Tô vendo que eu tô
Aí beleza, aí todo dia isso aí dava uma marretadinha na sua casa.
na minha casa, depois a gente voltava pra casa dela. Eu voltava pra casa, né? E no dia seguinte a mesma coisa. Eu sempre gostava de manter. Ah, cara, eu sempre gostava de manter uma rotina, né? O que talvez me mostre um pouco autista, né? Não sei. Aí às vezes eu reclamava, né? Que a gente não fazia nada de novo. Mas, porra, eu gostava desse negócio. Mas às vezes a gente.
Ah, ela queria coisa diferente.
A gente queria sair, né? Que nem toda mulher. Mas eu não gosto muito de sair, não gosto de ficar gastando, não. Mas eu, às vezes a gente saía, às vezes minha mãe também dava dinheiro pra gente sair. Mas pouquinho. Às vezes a gente comia um churrasquinho, tá ligado?
Ela era emo também?
Ah, mais ou menos, cara. Ela tinha aquele cabelinho colorido, legal, tá ligado? Mas acho que só lá pro final do relacionamento que ela coloriu. Usava anilina, tá ligado? Aí você tocava no cabelo dela, sua mão ficava verde, sua mão ficava rosa, do jeito que ela pintar, tá ligado?
Que merda.
É, problema mental na certa, né? Ah, mas eu também tenho, vou fazer o quê?
Aí que você começou a fazer isso, beleza. Com ela, você foi feliz?
Não, né, cara? A gente, tipo assim, se dava muito bem na vida real. Mas, porra, cara, na internet, cara, a gente separava a internet pra começar a brigar. Às vezes a gente brigava um pouquinho, aí foi começando, né? Brigava um pouquinho, brigava um pouco ali, um pouco aqui. Até que, porra, cara, era todo dia brigando na internet, aí quando a gente se via, tava de boa. Até que, acho que depois de um ano, cara, depois de um ano, a gente simplesmente começou a brigar até na vida real, cara. E foi aí que a gente começou a ir terminar, né? Rumo ao término. Mas não batia as ideias, não, cara. Apesar
Ah.
dela ser gamer, que nem eu, gostar de animezinho, parece que ela não gostava tanto, assim, desse tipo de coisa. Ela só vivia só pra me agradar um pouco.
Essas brigas começavam por quais motivos?
Ah, cara, por ciúmes, né? Eu era muito ciumento. Ah, sei lá. Ela também era muito ciumenta. Tipo assim, eu tinha amiguinha, aí eu não podia conversar com a amiguinha. Ela tinha amiguinha, ela não podia conversar com a amiguinha. Ah, mas tipo assim, não querendo me justificar, né? Mas porra, cara, às vezes o amiguinho dela vinha com papo sexual, tá ligado? As minhas amiguinhas, não. Antigamente, tipo assim, eu não tinha tanta aversão à mulher, eu tinha várias amiguinhas da internet, né? Mas, porra, os amiguinhos dela tinham.
Mas você dava umas provocadas?
Os amiguinhos dela davam umas provocadas. Eu não dava provocada nas minhas amiguinhas, não. Aí eu ficava puto.
Oi, Min, você fica com essas historinhas, você fica com essas historinhas, negócio de rica game, de incel, mas você não é nada incel.
Ah, cara, eu acho que eu não sou incel, mas eu gosto de adotar esse estilo de vida, tá ligado? Não é como se, pô, não servisse pra mim. Pô, eu acho que a melhor alternativa é se colar do mundo dentro, cara. Você vai ficar se. Vai ficar se misturando com mulher, com depressão, com cabelo colorido. Tipo assim, o meu pau não fica duro pra mulher normal, tá ligado? Eu vou fazer o quê? Eu acho melhor me isolar.
Como não fica pra mulher normal?
Ah, tipo assim, se ela for muito padrão assim, eu vou fazer. É, não importa não. É, mulher também que é mais normalzinha, ela também não tem os mesmos interesses que eu, tá ligado? E eu vi até que mulher que é mais alternativa, que gosta de animezinho, ela também não curte tanto essas porra de anime. Ela só bota foto de perfil de anime, ela só bota um joguinho lá na capa de perfil, mas na verdade eu não curto tanto jogar, não curto fazer nada. Tanto é que eu tentei jogar, tentei ver anime com as mulheres, porra, velho, ela vê 1 segundo, 2 segundos, pausa, aí quer começar a conversar da historinha dela, quer começar a conversar do passado dela. Porque o pai dela fez isso, porque a mãe dela fez aquilo, o irmão dela fez isso, fez aquilo. E, cara, nunca bate, cara. Mesmo só com os mesmos interesses que eu em casa, mas ela não curte tanto ficar assistindo as coisas, não curte ficar jogando, nem nada. E não tem mulher assim que curte ficar assim, nem o Ricardinho, nem eu. Só uma trancafiada em casa.
Você tá com quantos anos, Amin?
Eu tenho 23, bicho.
Vou te fazer uma pergunta, mas não é que eu tô te ofendendo, não. Tô fazendo uma pergunta honesta pra você.
Pode falar.
Não pode ser que o seu caso é que você ainda tá com cabeça de adolescente e você não amadureceu? Pode ser esse o caso seu?
Ah, cara, pra mim, acho que o bom da vida é ter hobby, né? Todo mundo tem um hobby, assim, quando não trabalha. Tipo assim, um velho precisa de hobby. É, o homem, normal, ele precisa de um hobby. Mas, normalmente, ele fica, assim, desesperado, até de mulher, né? Aí, ou ele casa, tem filho, aí não tem tempo pra isso. Mas como eu não quero ter filho, não quero ter esposa nem nada, pra mim eu acho que a melhor solução é ir pro trabalho, ter os meus hobbyzinhos, assistir anime, borrachar minha boneca, né, jogar um pouquinho, pra desfrutar.
A sua boneca, o povo vai acessar lá no seu canal e vai ver. Mas só dá um adianto, a sua boneca é aquela que é só a bunda de fora ou é completa?
É completa, cara. Ela é toda bonitinha. Ela é bem loirinha. LCR, né? Como os ouvintes dizem. É peito médio, bunda média e bem magrinha. Do jeito que eu gosto. Bem baixinha também.
Você fica brincando de novelinha igual o Tricel? Que você tá namorando? Você fica conversando com ela?
Ah, cara. Eu só faço isso no meu canal. É tipo assim. É livro cômico, né? Eu não fico fazendo historinha com ela, não.
Romancinho?
Eu acho que nem o fazer isso. Ele só deve... É quando ele fez essas historinhas, ele não tava com a boneca ainda, se eu não me engano.
Volta na história. Na sua primeira namorada, a maluquinha. E aí, como que foi o término?
Ah, cara, eu já tinha perdido o tesão nela, cara. Sabe quando uma mulher ela te enche tanto, sabe, cara? Que você acaba perdendo interesse nela. Mesmo você tendo tesão nela. Foi isso, cara. Eu acabei... Eu botei na minha cabeça, né, que eu ia arranjar uma mulher sem ter que ficar mudando ela, do jeito que eu quero mesmo, com os meus próprios, meus mesmos interesses, assim. E é óbvio que eu nunca consegui encontrar, né? E tanto é que eu nunca mais namorei, cara. Eu só fui ficando e foi ficado, assim, cada vez menores, cara. Porque, porra, eu fui percebendo que não era pra mim, não, esse negócio de relacionamento. Eu não gostava desse negócio de paquerinho. Foi cada vez menos tendo interesse de ficar puxando assunto com mulher. E foi isso, cara.
Então, aí você se isolou de vez.
Não, cara. Eu achei, né, que eu ia encontrar uma honrada. Quer dizer, honrado entre aspas, né? Eu queria casar e não ter filho nenhum. Mas eu achei que a minha solução seria o Tinder, né? Mas por enquanto eu não conseguia acessar o Tinder, porque eu não tinha 18 anos, né? Aí quando eu terminei com ela, eu tinha 17 anos. 16, 17 anos. E aí, mas eu não tinha ficado com mulher nenhum, praticamente. Só lá pro meio do ano que eu tava jogando Pokémon Go, né, cara? Quando eu tava com 16, 17 anos, tinha lançado Pokémon Go, aí eu fui lá no shopping, né? Eu ficava jogando todo dia lá no shopping, porque tinha aqueles negócios de pegar Pokémon, estoque lá de pegar bolinha. Aí, quando eu tava lá, apareceu uma mulherzinha, cara, de cabelo colorido, e ela começou a puxar assunto comigo, né? Aí já deu uma merda. Ela também tinha depressão, tinha problema mental, e essa tinha borderline, cara. Ela tinha 10 anos a mais. Ela tinha 10 anos a mais que eu, mas ela tinha a cara de menininha, tá ligado?
Beozão.
E também tinha a cabeça de menininha. Doença mental. Ela tinha. Cabeça de criança, né? E ela ficou jogando Pokémon Go junto comigo, cara. Ela até mandou eu anotar o contato dela e tal. A gente ficou conversando no WhatsApp, né? Só que o papo não fluiu, não, cara. Até que um dia eu tava jogando Pokémon Go de novo lá. Aí eu encontrei ela com os amigos dela, né, jogando Pokémonzinho. E aí a gente começou a conversar de novo, aí o papo começou a ruir mais. E aí eu fui me encontrando com ela, até que ela tomou uma atitude, né, começou a me beijar, a gente começou a passar as mãos bobas e tal. Até que uma hora que a gente tava saindo e tal, ela perdeu o interesse em mim e a gente parou de conversar.
Você chegou a comer ela?
Mas, assim, Não. Eu era muito paradão, cara, muito paradão mesmo. Eu não tinha muita malícia, quase que nenhuma, na verdade.
Tá, ela você considera que foi uma desilusão amorosa?
Não, cara. Pra mim foi de boa. Depois, passou o tempo, eu fui tentando com as mulheres do Tinder, né? O que com certeza não deu certo também, né? Porque não batia as ideias. Mas quando eu fiz 18 horas, cara, eu fui, né, tentar conversar com as mulheres do Tinder. Eu achei que ia ser a solução da minha vida, né? Encontrar a minha garotinha. E aí, cara, eu fui saindo com as garotas e, nossa, é só merda, velho, só merda, né?
Defina.
Cara, porra, né? Tipo assim, elas não tinham um papo legal, como qualquer mulher não tem um papo legal, né? Mas, tipo assim, sair pra paquera, cara, não é o meu forte, não. Tanto é que ela é tão Jorge, cara, tão Jorge, que eu começava a mandar as coisas doentes pra ela, eu começava a mandar gore pra ela. Era maluco, cara.
Você fazia isso, cara? Sério?
Era completamente maluco. Eu mandava, tipo, um gordinho com o pau pequeno e falava assim, ah, sou eu. Mas eu cheguei a sair com o
cara, não acredito que você fez isso, cara. Inacreditável.
Fazia,
sério?
Eu era doente, não. Quer dizer, eu sou doente, não. Eu fazia coisa mais doente ainda. Eu cheguei a sair com... Deixa eu ver. A primeira que eu saí, cara, deixa eu ver. A gente saiu pra beber, né? Ela já trabalhava. Eu não trabalhava, não. Ela resolveu ir pra onde eu tava, né? Depois do trabalho. A gente resolveu beber um pouco. Aí ela falou, deixa eu ver seu gato na sua casa. Aí beleza, né? A gente foi ver a minha gata na minha casa. E a gente só ficou se beijando um pouquinho lá. Com certeza ela queria transar comigo, mas eu, como era paradão demais naquela época, eu não fiz nada, não. Aí depois, no outro dia, cara, ao invés de ela ir sozinha na minha casa, na segunda encontro já, ela foi com a amiga dela, cara. Eu fiquei com ela, a amiga dela, mas eu tava com muito medo do meu irmão chegar, né, cara? Então, com muito medo do meu irmão chegar com a minha cunhada, né, com a namorada dele na época. E aí, até que eles chegaram, né, aí ele me viu ficando com duas garotas, claro que inflou meu ego, mas, pô, eu não fiz nada com ela, só a mão boba também. Depois a gente foi perder, eu fui perdendo interesse nelas, e fui parando de conversar também.
Oi, Eminho, você tem quantos irmãos?
Eu tenho um irmão, eu tenho uma irmã que é falecida. Só isso, cara.
Nossa, irmão, você é novinho, você já tem uma irmã falecida, cara?
É, cara, ela morreu quando eu tinha, acho que 4 anos, então. Nunca cheguei a conhecer muito ela.
Morreu do quê?
Ela foi assassinada, cara. Ela ia nos rolezinhos lá, de maloqueiro, tá ligado? Ela gostava de escutar Racionais e tal. Mas, cara, ela era modelo, cara. Ela já apareceu na TV e tal. Ela é bonitona pra caralho.
E foi morta pelo copo, por quê?
Cara, um cara, eu não sei direito, cara. Nem minha mãe sabe explicar direito. Mas o cara, ele chegou até a ser candidato a vereador, né? Mas ele morreu também, o cara que assassinou ela. Mas não sei qual o motivo, não sei se foi ciúme. Ela tinha um namoradinho na época, ela tava grávida também.
Mas e a relação sua com o seu irmão, como é que é?
Cara, foi boa, cara. Na infância foi boa. Às vezes a gente brigava, né, pra mexer no computador. Mas, cara, tranquilo, cara, tranquilo. Até hoje a gente tem uma amizade bem forte. Acho que até fortaleceu mais agora que a gente não mora junto. A gente se dá muito melhor que antigamente. Às vezes a gente brigava e tal, mas... Porra, coisa de irmão mesmo, né?
O que o seu irmão acha de você comer a boneca?
É claro que ele acha estranho, né, mas... Ele aceita também. Ele queria que eu arranjasse uma mulher também, que eu casasse com ele, que tivesse filho, né? Vou fazer o quê? Eu sou assim, cara, sou meio maluco. Eu não gosto de ter responsabilidade também.
Entendi. Voltando na cronologia, aí você se envolveu com essa menina do Tinder que pediu pra ver o gato e tal, e papapá. E aí, por que que não subiu a serra?
Ah, cara, eu me enjoo muito fácil das mulheres, cara. É tipo assim, eu acho que eu tenho que aturar muita coisa pra ter o acesso a pegar elas, ficar com elas. Aí eu desisto, cara. Aí...
Aturar o que, por exemplo, que te irrita? Fala aí as coisas que te incomodam.
Cara, simplesmente assim, tipo assim, eu tô conversando com elas começam a me tratar como se eu fosse um namorado, tá ligado? Ela fica brava porque eu não respondo em tantos minutos. Ela fica brava porque
isso é chato.
Uma mulher com, já comentou na minha foto, cara. Porra, velho, eu vou fazer o quê, cara? E por que que eu tenho que justificar essa porra pra ela? Vai se fuder.
Tá, isso realmente é chato. Além disso, o que mais que te incomoda? DR. DR ninguém gosta.
DR. Cara, os papos também, cara. Papo chifre, cara. Eu não aguento, cara. Não aguento, cara. Porque eu bebi até cair. Nossa, eu fiquei muito doida de vinho. Nossa, quando eu bebo vinho, eu fico muito doido. Nossa, eu fiquei com tal cara. E ele era broxa. Porra, cara, que papo chato, velho.
As conversas desinteressantes.
Conversas desinteressantes que toda mulher tem, cara. Porra, cara, é impossível isso, cara.
Mas nem as meninas do seu rolê que curtiam a mesma coisa que você não tinham umas conversas melhor?
Não, até que tinha, cara, mas quando eu comecei a ir pra rolê, já não tava querendo muito ficar com as mulheres, não. Já tava puto com as mulheres. Naquele tempo, cara, eu tinha ódio de mulher mesmo, cara. Mas agora só tranquilo, só conversa de boa. Pior que eu antigamente tinha vergonha pra caralho de conversar com as mulheres. Aí eu fui desenvolvendo, né? Eu fui saindo com as mulheres. Mas tranquilo, fiquei de boa.
Hoje você tá zero relacionamentos mesmo, total.
Zero relacionamento, cara. O meu último relacionamento, cara, foi no Rio de Janeiro, cara. No Rio de Janeiro, eu abaixei um aplicativo LGBT, cara. Aplicativo LGBT, porque eu sabia que ia ter garotinha alternativa.
Você é completamente maluco, cara. Admite, cara. Você é completamente 13.
Eu sou completamente maluco. Mas, tipo assim, garota LGBT, eu sabia que tinha aquelas de cabelo colorido que eu gostava, tá ligado? Porra, cara, me dá um tesão do caralho ver mulher de cabelo colorido, vestido que nem bonequinha. Eu falei, eu sou doente. Aí, cara, a primeira pessoa que apareceu era uma garotinha de cabelinho colorido. Muito gostosa, cara, muito gostosa. E eu achei que não ia dar em nada, né? Porque, porra, eu tava procurando uma coisa abaixo até. Porque eu sabia, né? Que eu não tenho outro. Eu não sou tão bonito assim pra ela. Vou fazer o quê? Aí, beleza, né? Eu dei match com ela. Ela começou a puxar assunto. E tava na pandemia, né? Tava em 2020, cara. Eu acho que, porra, cara, o calor do Rio de Janeiro te deixa meio maluco, cara. Eu fiquei com um desespero sexual. Eu achei que eu não tava aproveitando a vida, tá ligado? Essas coisas que, porra, os betas acham, né? Sou beta, sou estrela, não tô aproveitando a vida. Na verdade, cara, você tá aproveitando a vida se você tá fazendo as coisas que você gosta. E você só quer, só gosta de pegar a mulher, cara. Porra, deve ter algum problema também, né? Sinceramente. Mas então, a gente foi puxando assunto, a gente foi conversando.
Não, pera aí. Certa mais sobre isso aí. Você acha que é porque a pessoa é vazia? Não entendi o seu ponto. Explica aí.
É, cara, você tá sendo vazio, né, cara? Pô, o homem, ele tem um propósito a mais, né? O homem, ele quer fazer uma diferença no mundo. A mulher não, a mulher, ela usa o corpo dela pra obter as coisas. O homem, ele só vai fazer sexo quando ele tem alguma coisa mais grandiosa. Eu acho, acredito eu.
E você acha que você não tem esse... Você acha que você tem um projeto mais grandioso do que ficar preocupando com isso?
Não, cara, pra mim isso não é importante. Eu acho que ficar transando com a minha bonequinha é melhor do que... Tipo assim, eu não pretendo transar com mulher nunca na minha vida. Eu prefiro ficar transando com a minha boneca.
A boneca não enjoa?
Não, não enjoa não, cara. Às vezes eu não tô com a libido alta e eu só deixo ela de lado. Às vezes eu só durmo de conchinha com ela e tá de boa. Aí depois volta, né, a libido. Aí quando eu tô com a libido boa, eu vou e passo sarrafo nela, né? Fazer o quê?
Entendi. Então. Bom, aí voltando lá na cronologia, você tava, você mandou, você criou o aplicativo LGBT, mandou pro Rio de Janeiro, apareceu uma mulher do cabelo colorido do jeito que você queria, e aí?
A gente saiu, né, cara? É, ela falou pra gente furar a quarentena, né?
Você foi pro Rio?
Não, cara, eu já tava morando no Rio naquela época, entendeu?
Ah, não sabia, pô.
Eu tava morando no Rio e eu acho que, cara, o Rio te deixa maluco, cara. Aquele sol infernal, cara, te deixa meio doente, cara. Porque, porra, nunca tinha acontecido um negócio desse antes comigo. Eu fiquei meio maluco. Então, aí ela falou pra gente furar a quarentena, a gente saiu, né? E aquela mesma esquema, né? Que antigamente eu saía com as mulheres do Tinder. Eu pegava, comprava o vinho. Aqueles, sabe aqueles vinhos super ruins? Cantinho do Vale, Cantinho da Serra.
Nossa Senhora!
Eu comprei fofura. E comprei aqueles cantinhos da Serra.
Nossa Senhora!
E óbvio que ela bebeu também, né? Porque ela era alternativa. E aquilo ali é uma máquina de vômito, né, cara? Pra quem bebeu, sabe? Mas, infelizmente, a gente não vomitou naquele dia, não. Nossa, foi bem romântico, cara. A gente foi bebendo na beira do rio, cara. Nossa, tava muito bonita a cena. Parecia a cena de filme, não, cara? É, quando a gente tava lá, apareceu um mendigo e pediu um gole do... Acho que ele pediu um gole do vinho ou um pouco de fofura. Acho que pediu um gole do vinho. Ele achou que era duas mulheres beijando quando a gente tava de costas.
Nossa.
A gente tava quase no finzinho do vinho, a gente deu o vinho pra ele. Aí ela pegou o fofura e deu pra ele também. Aí eu peguei o meu outro vinho e a gente começou a beber também. A gente deu uma desculpa, né? Vamos pra minha casa, pra mijar, né? Que a gente tá apertado aqui. A gente já tinha bebido um litro de vinho e já tava bebendo outro litro de vinho. Porra, cara, a gente tava ficando doidão mesmo. Mas no caminho, cara, da casa, eu mijei naquele terreno baldio, tá ligado? Aí eu falei pra ela mijar no terreno baldio também, mas ela falou que, porra, eu não sou homem, né?
Nossa Senhora!
É que eu tava acostumado com as mulheres do rolê, que ela pegava e mijava no terreno baldio, mijava nas quadras, mijava em qualquer lugar que a mulher... De rolê é foda, velho. Aí a gente foi no mercado pra ela mijar. E eu fui mijar também, né, de novo. Porque, pô, eu tenho pedra no rio, velho. Então eu não consigo aguentar direito. Mas até que até que eu fui pra minha casa, né? Eu não sei por que a gente foi na minha casa. Porque, pô, se era pra mijar, a gente não tinha que estar lá, né? Já tava certo. Mas então, a gente foi pra minha casa. Nesse dia, cara, a minha mãe tava lá. Cuidando do meu tio, né? Que eu tava fora. Aí, porra, minha mãe viu a garotinha, ela ficou apaixonada na garotinha, porque ela era baixinha, bonitinha, ela tinha cabelo encolorido, curtinho e tal. Aí, depois, a gente se trancou no quarto e tirei a roupa dela, ela tirou a minha. E, porra, a gente começou a coitar, começou a fazer o sexo, né? Mas, cara, o meu pau não subiu, eu tava muito nervoso, né? E, porra... Eu tava muito doido, mesmo. Mas aí eu chutei a buceta dela e ela gozou. Aí eu falei, pô, eu vou no banheiro rapidinho e já volto, né? Eu comecei a bater punheta lá no banheiro pra ver se eu posso subir. Aí beleza, cara.
A famosa punheta do desespero.
Punheta do desespero, isso mesmo, cara. Mas eu fiquei um tempo lá. Bateu na punheta e eu não consegui, cara, não consegui. Até que ela bateu na porta, né? E eu abri a porta e falei, pô, cara, meu pau não tá subindo. Aí ela falou, tudo bem, cara, tudo bem. Aí a gente começou a se beijar, até que uma hora o meu pau subiu, cara. Maravilha.
Opa!
Maravilha, cara, maravilha. Deu certo.
E aí?
E aí a gente. Eu perguntei pra ela, posso comer seu cu? Porque eu prefiro o cu, né? Ela falou, não, pô, vai doer. Aí eu comecei a comer a buceta dela, né? Mas eu não lembrava desse negócio, porque fazia tempo que eu não transava, né? Eu não lembrava desse negócio que eu precisava fazer aquele movimento, né, de ficar o corpo pra conseguir gozar. Aí eu fiquei transando, quando ela transar com ela gozou. Aí meu pau começou a ficar mole e na buceta dela de novo. Aí eu fui no banheiro, mijei, aí eu deitei, comecei a comer ela. Comecei a comer ela, aí meu pau ficou duro. Não, eu comecei a beijar ela, meu pau ficou duro. Aí a gente começou a transar de novo, rodou de novo. E aí eu fui mijar de novo, velho, quando meu pau ficou mole. Aí aconteceu a mesma coisa. Pô, eu fui tentando gozar, mas não conseguia, cara. Até que no fim, cara, ela gozou umas 3 vezes, né? E eu não gozei nenhuma. Mas a gente terminou lá, ela tava satisfeita, eu não, eu tava puto. Eu começou a mostrar videozinho que ela gostava, mostrar a musiquinha que ela gostava. E eu, cara, porra, vai embora, velho, vai embora. Eu não falei isso pra ela, né? Eu só pensei, vai embora, véio, vai embora. Até que ela começou a dormir, cara, pelada lá na cama. E eu lá esperando ela ir embora, doido pra caralho. Chato pra caralho, velho. Mas até que uma hora a mãe dela.
Você queria que ela fosse embora por quê? Pera aí.
Nossa, eu tava desconfortável com a situação, eu tava puto que eu não consegui gozar. Foi foda, cara.
Caralho, você é um caso pra estudo, cara. Você é diferente. Pô, cara, quem não gosta de uma mulher bonita dormindo na sua cama, cara?
Ah, sei
Você,
lá.
só você.
Ah, fico desconfortável. É que eu não gostava dela, né? Ela só tava lá porque ela é bonita, né? Eu queria uma mulher bonita que eu gostasse, né? Eu não me importava tanto com beleza, não. Quer dizer, eu nem me importo tanto com beleza, não. Eu só quero que seja uma mulher agradável de ficar, né? Mas,
E
fazer.
ela não era agradável.
Acho que não, cara. Nós deram baixinho, era aquela depressiva lá. Ela gostava daquele humor enormezão, tá ligado? Ela ficou mostrando uns videozinhos enormezão. Chato pra caralho. Eu fazer o quê? Não me engano, né?
Tá.
Aí a mãe dela
Aí
morou
ela.
com você,
E
cara.
você tava. Desculpa, pode falar, a mãe dela?
A mãe dela tinha me adicionado no Facebook e me chamou, né? Ela tinha perguntado dela, porque ela estava, porra, à noite pra caralho e ela não tinha chegado ainda. Aí eu acordei ela e falei, porra, sua mãe tá te chamando. Aí ela ficou vendo mais uns. Ela ficou vendo uns videozinhos, né? Umas musiquinhas, e depois a gente foi embora, botou a roupa e foi embora. Eu achei estranho, né? Antigamente eu achei assim, cara, por que que eu não gostei disso? Peraí. Por que que eu não gostei disso? Será que eu sou assexual? Mas eu sabia que não era sexual, né, cara? Eu comecei até fazendo o FAP pra ver se, pô, será que eu tô com algum problema? Mas era isso, cara. Se eu não gosto da mulher, cara, eu não quero transar com ela. Vou fazer o quê?
E aí você não seguiu ficando com ela mais?
Cara, eu ainda conversava com ela. Eu achei que tinha algum problema comigo e eu achei que eu tinha que transar com ela de novo. Mas aí, tipo assim, eu convidei ela de novo pra minha casa pra ver animezinho. A gente começou. Não, a gente saiu e a gente começou a ver animezinho, né? Mas ela ficava sempre me instigando pra gente transar e tal, mas eu não queria transar, não. Eu queria ver animezinho. E a gente tentava ver o animezinho. Aí ela sempre parava a porra do anime e começava a conversar da vida dela, começava a falar sobre as inseguranças dela, começava a falar sobre tudo, cara. Sobre familiar. Aí ela parava o anime e começava a ver outro anime. Porra, vai se fuder. Aí ela achou que eu ia transar com ela, mas não transei, não. Até que uma hora, cara, a gente foi embora e ficou só assim. Aí, um tempo depois, eu tava muito bêbado, cara. Eu tava muito frustrado com ela. Eu tava muito bêbado. Aí eu chamei ela pra sair. E aí eu saí com ela. E eu fui na casa dela, cara. Ela falou que os pais dela não estavam em casa. Aí eu saí com ela. Mas, tipo assim, eu tava tão bêbado, cara. Eu não lembro de quase nada quando eu saí com ela. Eu lembro que eu tava com um monte de bebida indo pra casa dela, super bêbado. Aí tava ela e o irmão dela, né? É, aí depois apareceu uma namoradinha do irmão dela. A gente começou a fazer brincadeira, começou a fazer verdade desafio, essas porra aí. Eu lembro que até me falaram pra eu dar um selinho no irmão dela. Eu dei um selinho no irmão dela. Eu falei, nossa, que merda, cara. Não. Eu fiz isso. Aí depois eu pisquei, né? Eu tava na cama com ela. Eu tava com um pau duro pra caralho. Não sei por que eu tava com um pau duro, porque eu tava tão bêbado, né? Mas aí a gente transou. Ah, eu esqueci de falar, cara. Ela tinha herpes, cara. Porra, né? Quando eu transei com ela, eu adquiri.
Nossa.
Nossa, cara. Na primeira vez, velho. O meu pau, ele ficou, nossa, horrível, cara. Ele parecia que ficava em chama, tá ligado? Eu ia mijar, ficava doendo. É, a minha boca também ficou com ferida e tal. Mas depois, depois ficou normal, depois voltou normal. Aí, na segunda vez que eu fui trabalhar com ela, né, cara, começou a espalhar herpes pela minha virilha, cara. Nossa, ficou horrível. Mas, tipo assim, eu não lembro muito bem como eu trabalhei com ela. Eu sei que eu não gozei. E depois disso, cara, eu não queria mais ver ela, não, cara. Não queria mais ver ela, não. Eu comprei até pelo dia seguinte, porque já que eu não sei o que aconteceu, mas acho que nem durou tanto assim, não. Depois que a gente transou, a gente viu o animezinho, acho que era umas 4 horas da manhã já, eu fui embora, não queria ficar lá, aí eu voltei pra casa e dormi. Mas essa foi a última vez que eu fiquei com a mulher na vida, cara.
Aí, então, daí pra frente, acabou.
Acabou, cara. É só eu, a minha boneca.
E você não ficou mais com ela oficialmente por qual motivo?
Ah, cara, pô, os papos não batia, eu não queria encontrar ela, não queria transar com ela, eu já tinha percebido que, cara,
você não gostou. Você terminou com ela de vez?
A gente nem namorou, na verdade, né, mas, terminei, cara, acabou. Tá, parei de falar com ela, a gente, às vezes, conversava um pouquinho, pô, sonhei com você, pô, eu sonhei com você, eu já sonhei com ela, ela sonhou comigo, né, mas, pô, era só bonita, né, fazer o...
Então, você nunca teve um grande amor na vida?
Ah, acho que não. Eu gostava bastante da minha ex-namorada, mas só que, tipo assim, eu tinha um problema, né, mas... E, tipo assim, eu gostava bastante dela lá pro meio da relação, aí depois eu fui parando. Agora, depois que eu fui estragado, né, com a, entre aspas, Red Pill, nossa, cara, é interessante, cara. Quando eu comecei a pegar hoje, né, eu não conhecia a Red Pill. Eu fiz um vídeo falando, né, que, porra, mulher chata pra caralho, etc, etc, mulher fede, pô, ficar com uma mulher, a buceta dela saiu uma gosma branca, essas coisas aí. Eu fui esculachar, não. Eu gostava de fazer essas coisas assim. Aí um inscrito, cara, ele me mandou, acho que lá em 2018, né, ele me mandou o seu canal e ele me mandou o canal do Rica Games também. Eu fui acompanhando, vendo esse bagulho de Red Pill, e foi aí que eu comecei a ter um ódio desgraçado de mulher. Mas depois fui me curando também, né? Eu sei que...
Pô, mas eu não tenho culpa, não. Eu não tinha sinais isso, não, o Emi.
Eu não tenho culpa nenhuma, cara. Relaxa. Eu fui tendo ódio de mulher, mas foi a rede, né? Foi a fase da rede. Hoje em dia, eu sei que eu não quero ficar com mulher, mas corri diferente, né? É só eu tranquilo aqui na minha casa. Entendeu?
Eminho, deixa eu te fazer uma pergunta importantíssima, porque pra quem ouviu sua história toda, você diz assim que você gostaria de uma mulher que tivesse os seus interesses e papapá. Mas isso não reflete a sua desordem interna, que você não consegue conhecer uma mulher normal e decente, honesta e boa e bacana? Não é a sua desordem interna que tá expondo essas mulheres perturbadas que se arruma?
Pode até ser, cara, mas eu percebi que, tipo assim, se eu arranjar uma mulher, mesmo que tenha todos os meus interesses em comum, eu sei que uma hora ou outra, por ser mulher, ela vai gostar de criar conflito, ela gosta de ter uma vida assim, de sair, ela gosta de ficar fazendo essas coisas de mulher, né, cara? É normal de mulher. E eu respeito isso, entendeu? Eu não vou querer isso. Então, pra mim, eu acho melhor me afastar mesmo. E agora que eu tenho a minha bonequinha, cara, pra mim já faz, velho. Eu posso borrachar ela à vontade. A pele dela, cara, é muito gostosa de passar a mão, porque é uma tecnologia que a NASA criou, tá ligado? Ele imita muito com a pele humana. Então, tipo, se você dá beijinho, parece que você tá dando beijinho numa mulher de verdade. Então, tipo assim, me satisfaz bem. Eu não preciso mais de validação feminina. Acredito eu. Eu foco em outras coisas e é isso, cara. Eu não pretendo ter relacionamento, não.
Pra você, mulher, acabou. Não vai, ter, não vai rolar mais.
Nunca mais.
Entendi. Meu irmão, pra caminhar pros finalmente, o que vai ser sua vida daqui pra frente? Vai ser só a boneca mesmo e acabou o resto das coisas? Ou você pode se abrir no futuro? O que vai ser sua vida daqui pra frente?
Ah, cara, eu não vou me abrir pra relacionamento nenhum. Acho que vai ser só um bonequinho. Talvez se tiver uma inteligência artificial. Talvez eu tenha, mas acredito que não vou ter. Porque a inteligência artificial, ela emula, né? Uma mulher. E, porra, é melhor ficar quietinho no meu canto. Não gosto muito de conversar mesmo. Gosto só de fazer minhas doideiras aqui no Facebook, no YouTube, né? Eu gosto de ficar fazendo videozinho maluco. Eu gosto de jogar. E só ir trabalhando, né? Pra conseguir uma vida, cara. Uma vida que eu fique bem tranquilo, que eu tenha bastante dinheiro pra não trabalhar mais. O que mais me irrita agora é ter que trabalhar. Mas, tipo assim, tô levando numa boa. Eu tenho um emprego simples, né? Às vezes eu preciso me esforçar bastante, porque, pô, cansa, né? Mas fazer o quê, né, cara? Trabalhar não tem como deixar agora, né? Porque eu nasci rico, né, porra? Mas, cara, o resto da minha vida vai ser assim, cara. Vai ser com a bonequinha, vai ser com as animezinhas e tá bom.
Com relação à sua cabeça, tá boa, tá mais ou menos? Que você tá tomando remédio psiquiátrico?
Não, cara. Eu só tô com problema na tireoide, cara. Eu tô com problema de pressão alta também, que eu herdei da minha mãe. Mas fora isso, cara, cabeça, tá bem. Eu tô me sentindo bem, cara. Parece que eu me resolvi, cara. Parece que quando você encontra as coisas que você gosta de fazer, né? Você fica muito melhor consigo mesmo. Antigamente eu ficava muito frustrado aqui. Eu achava que eu precisava de um relacionamento, achava que eu precisava de viver aquela historinha de amor, tá ligado? Viver aquela comédia romântica. Mas hoje não, cara. Qualquer coisa eu faço a minha historinha aí, nos meus vídeos, com a minha boneca. Mas é só de brincadeira mesmo. Porque hoje em dia eu já me desiludi, acho que não preciso dessas historinhas, não. Só assistir uns animezinhos de romance, ver um filme de romance de vez em quando, só pra saciar a minha vontade, né?
Cuidado que pressão alta pode ser problema no dente. Cárie, alguma coisa.
Ah, eu acho que não, cara. Mas eu vou me atentar a isso. Eu acho que minha saúde tem que ter cuidado em primeiro lugar, né? Eu quero viver bastante, né? Antigamente eu não queria viver, né?
Muito bem.
Hoje eu prezo pela minha saúde, cara. Por isso que eu fui fazer bastante exame pra ver se eu tenho alguma coisa. E eu percebi, né? Eu tava sentindo muito cansaço, cara. Muito cansaço e confusão mental. Mas aí eu descobri que é tireoide, cara. Eu achei que era uma sequela, né? Que antigamente bebia muito e ficava usando droga, né? Achei que tinha sequelado de vez. Mas esse cansaço extremo aí é por causa da tireoide, cara. Então, tô tratando disso, tô tomando remédio disso. Espero que for melhor logo, né?
Bom, Eminho, seu canal vai estar na descrição. Já fazia muito tempo que eu queria conversar com você. Precisar aí de mim, o que eu puder fazer, tô à disposição.
Tô à disposição também.
Qualquer coisa só. Eu gosto de você, viu, Emi?
Eu também gosto muito.
Você é doente mental, cara. Você é muito doente mesmo.
Ah,
mesmo, de verdade. Você é muito doente mesmo.
Eu sou. Eu acho que eu sou mais que você, mas também um pouquinho. Pode falar.
Você é muito doente, mas eu gosto de você, tá?
Eu também gosto de você, cara. Eu acho que é uma doença que não faz mal pra ninguém, né? Eu espero.
Emi, eu acho que a sua doença faz mal só pra você, cara.
Acho que não faz mal pra mim, não, cara. Acho que eu tô de boa aqui e tô conseguindo viver a vida bem. Eu vejo que os meus amigos que não têm essa doença, né, que têm relacionamento saudável, eles são bem frustrados com a vida. Eles não gostam de trabalhar, eles ficam muito raivosos, muito nervosos. Assim, eles se sentem muito pressionados no trabalho e eu fico tranquilo, cara. Então, acho que faz bem pra mim, sinceramente. Apesar de parecer que faz mal.
Entendi. Bom. É isso aí, ouvintes. É isso aí, Eminho. E falou!
Falou, tchau, cara.
Every day on TV, the news is the same. All this pain and misery. They radiate lies, but some things got to change. We can't stand on our knees. They're stealing the rights and saying that it's for our own security.
go back to the future.